Boa tarde, está, claro, na Terra Nova, 5 minutos contados depois das 7 horas, tempo para falar, claro, porque é quinta-feira e este programa tem periodicidade quinzenal. Vamos até perto das 8 horas com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho. Bem-vindos, começamos, António Pinho, por si. Via Skype, já agora, esqueci-me dessa referência.
Ora, muito boa tarde ao Fernando, ao Rocha Carneiro, a quem nos ouve, naturalmente, ainda aqui... Já semi-desconfinado, não é? Portanto, agora, antes às vezes vinha atrasado para a rádio, agora é atrasado para casa, mas pelo menos é uma boa desculpa para chegar a casa mais cedo, não é? E portanto, muito, muito boa tarde a todos, é sempre um gosto estarmos presentes. Eu tinha proposto aqui ao Fernando e ao Manuel Rocha Carneiro, sendo, enfim, aqui na nossa organização, calhando-me aqui à abertura do programa de hoje, que abri-lo com a música, porque de facto a música que eu hoje trouxe é um tema do GNR, aqui no, que teve mais do que um álbum, mas este aqui num álbum de 2011, o álbum chamado Voos Domésticos, uma coisa até, enfim, curiosa nos tempos em que vivemos, em que os voos estão muito confinados e, portanto, eventualmente os domésticos estarão mais livres que os... Mais livres, não, mas estarão menos confinados do que os externos, não é? Que são, embora nós sejamos um país pequeno, também teremos voos domésticos. O tema, de facto, chama-se Burra em Pé, é do GNR, e pronto, como veremos pela letra, ou como ouviremos, é um trocadilho, não é? Com o célebre jogo de cartas, o burro em pé, mas que depois a seguir explanarei a minha ideia deste burro em pé, que acho que é um título bastante abrangente e como diz Joana Pá 2000 na introdução de uma das suas músicas, esta canção não é dedicada a ninguém em particular. Portanto, aqui fica o burro em pé do GNR para abrir o nosso programa. Da outra vez foi um tema, o Hurricane era do Dylan, era muito longo, este hoje é para compensar, portanto temos aqui para fazer a média, este é mais curtinho. Então passo ao Fernando o burro em pé.
Muito bem, e eu com muito gosto passo o recordo. O Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho escolhem uma música, claro, a seu gosto, que adequam ao seu discurso, deixem-me dizer assim. Portanto, voltamos à antena daqui a 2 minutos. Burro em pé, a escolha do António Pinho para esta quinta-feira. Até já.
Vieste para aprender. Ponho um dedo no ar. Mas se foi só para me ver, mais me vale calar. Fica aí de castigo, ficas a pensar, dormir em pé. Tira o cabelo da boca. Se me meto contigo, está-me a perturbar. Fico aqui de castigo, pronto para jogar ao burro em pé. Ficas, é tudo castigo, ficas a pensar, dormir em pé. Castigo, pronta para pensar, dormir em pé. aqui de castigo, à espera de julgar algum em pé. Ficamos os dois de castigo, à espera de julgar. Então de castigo, põe-te sem pensar, dormir em pé. Um burro em pé.
Então, as razões da escolha, António Pinho.
Ora, muito bem. De facto, eu gosto imenso do GNR, antes de mais, uma questão estética, digamos assim, porque eu gosto muito além da sonoridade, dos trocadilhos que normalmente o Reininho faz aqui com as brincadeiras que faz com as palavras. E, portanto, como outro tema que eu tinha pensado, agora o Rocha Caneiro fez o favor de elencar as nossas músicas, e eu fui pesquisar, já o tinha usado, que era dos Heróis do Mar, a Glória do Mundo, que glorificava o nosso império, portanto, é uma coisa sempre simpática nestes tempos, e agora dá-me algum gozo de discordar, não é? Às vezes, não, se há um tema de fundo, é um bocado aquela ideia, os anarquistas, né, tinham aquela velha máxima do governo, sou contra, não é? Quer dizer, e eu sou, às vezes sinto-me um bocado anarquista, mas não é se há governo, é, né? Determinadas pessoas sou contra, então sou a favor. Pronto, tenho um bocado essa. Dá-me gozo, pronto, é uma coisa que nunca me dá gozo. Mesmo que, depois lá está, analisando, dizer, realmente, mas olha, só por isso. Não, não é tudo mal, não é tudo prejuízo. Olhando para quem fica tão zangado, pá, se eles ficaram assim tão zangados, é porque aquilo é uma coisa de bom a ter. E aqui o burro em pé, de facto, foi algo que eu me lembrei quando via as estátuas a serem derrubadas, não é? Portanto, as estátuas a serem derrubadas, aqui num sentido figurado, algumas delas mesmo
literalmente
derrubadas, outras decapitadas, outras, enfim, vandalizadas, sem nada, obviamente, contra os descendentes dos vândalos, que é onde estavam entre nós, gente obviamente muito respeitável hoje em dia, se calhar ali uns nórdicos destes dos frugais por aí, não é? Quando se pode ser gente até, não sei porque é que os vândalos são menos que os outros, não é? Portanto, os também podia haver os vândalos descendentes e, portanto, que esta coisa, os vândalos, os bárbaros, não é? Numa ótica mais abrangente ainda, não é? E alguns destes eram os germanos e tal, portanto, gente hoje, os francos, gente importante hoje em dia. Portanto, é preciso também, se calhar, estão um bocado distraídos, não é? Os descendentes desta rapaziada estão um bocado distraídos quando ouvem falar em barbaridades, em vandalismos e por aí fora. E eu lembrei-me, de facto, desta ideia do burro em pé, porque, enfim, embora tenha havido um caso ou outro, eu até postei no Facebook, achei alguma piada também, portanto, a revolta da estátua, né, que foi alguns dos manifestantes que foram atingidos pela própria estátua, o que também, portanto, digamos que nem todos os burros ficaram em pé, não é? Portanto, nesta coisa do burro em pé, de que fala o GNR, né, nas cartas, nós sabemos que o equilíbrio entre pôr o burro abaixo ou ele ficar em pé é muito ténue. E, de facto, nós já temos falado aqui muitas vezes, sei que é um tema em que estamos de acordo, e, portanto, isto, porque, de facto, mas a realidade, não é? Os factos são teimosos, e às vezes impelem-nos aqui a repetir temas, porque as pessoas não aprendem, efetivamente, e depois a própria narrativa que nós vamos tendo, não é? Estes ataques às estátuas, não é? Além do disparate em si, que são, não é? Porque é óbvio que nós, se nós estamos a falar de uma revolução, estou-me a lembrar de ver a estátua de Saddam Hussein a ser retirada, ou as estátuas de Lenin e Stalin na Europa do Leste, a seguir à queda do Muro de Berlim. Quer dizer, e acredito que tenham sido retiradas estátuas de outros, não é? De Pinochet e por aí fora. É natural que no calor, digamos assim, da Revolução, no dia a seguir, nos dias a seguir, haja esta ânsia, digamos assim, de mudança, etc. E nós, os portugueses, somos até bastante, bastante moderados em relação a isso. Tivemos a questão, por exemplo, da monarquia para a República. Há alguns casos célebres. Eu, quando estudava no Porto, era a questão da Rua 31 de Janeiro, não é? Que ora era Santo António, ora era 31 de Janeiro, consoante o regime. Portanto, havia assim umas mudanças do nome de rua mais ou menos mais delicadas, mas, na verdade, esta violência é absolutamente ignorante, não é? Quer dizer, contra estátuas com gente com 200 anos, com 300, 500 anos, não é? Quer dizer, com Cristóvão Colombo e por aí fora. Quer dizer, só quem não conhece a história destes navegadores, não é? A gente muitas vezes até, ao fim e ao cabo, muitas vezes os heróis destas descobertas eram, hoje seriam os, tirando obviamente os, mesmo os comandantes, não é? Aqueles que ficaram para a história, muitas vezes tinham que ir à procura dessa glória, digamos assim, porque não a tinham cá, não é? E já para não falar em todos os outros heróis anónimos, que assim então eram muitas vezes degradados e etc. E era a única hipótese que tinham, às vezes, para não serem presos, etc. Depois a questão, nós em Portugal falámos muito da questão do padre António Vieira, que essa é de facto daquelas é gritante, mas independentemente e isso também demonstrou, enfim, alguma falta de visão, digamos assim, na discussão, porque é óbvio que as pessoas que estão ali a fazer aqueles atos, não é? A cometer aqueles atos, não se lhes exige que sejam propriamente esclarecidas. Não estariam ali a fazê-lo, obviamente. Mas depois há outro tipo de pessoas que têm intervenção, que têm presença na imprensa, etc. E esse já tem outro tipo de responsabilidades. E, às vezes, esta dificuldade em ser vimente, em desmentir as coisas, não é? Quer dizer, esta estátua do padre António Vieira, por exemplo, já tinha sido alvo de manifestações cá em Portugal. Portanto, agora foi, e são manifestações que estão em sites de partidos políticos, nós temos, por exemplo, um discurso que está nas redes sociais e que aconteceu neste período, feito por uma deputada do Parlamento, portanto, a deputada Joacine Catar Moreira, não é? Deputada ex-livre, não é? Agora não sei se é presa, mas antes era livre. Portanto, a deputada, agora é que será livre, não é? Portanto, libertou-se do livre, a deputada do livre, que tem um discurso de ódio e de racismo que está na internet, que todos podem ouvir, que, por exemplo, não vi o outro senhor do Chega a atrever-se a ir tão longe. Basta procurar esse discurso, em que é um discurso de ódio e de incitamento ao ódio. E isso depois, às vezes, tem consequências. E depois as pessoas dizem, é como falar do Sr. Trump e de um crime que acontece no dia a seguir a um discurso. Quer dizer, há situações muito mais objetivas que depois passam. Quer dizer, pronto, isto foi uma rapaziada que se juntou e cometeu uns excessos. Se nós, por exemplo, não neste processo, mas já houve estátuas de Gandhi vandalizadas em 2018, há muito pouco tempo. Quer dizer, o próprio Martin Luther King era criticado e atacado por outros ativistas negros por ser muito brando, não é? Portanto, diria ao nosso povo, por ser manso, não é? Era preciso fazer mais. E estas situações são, de facto, muito perigosas. Churchill, que foi outro dos vandalizados, ao ponto ao ponto de a estátua ter sido encaixotada para ser protegida, quer dizer, que é uma coisa absolutamente... Eu não sei o que é mais violento. Se é o maior de Londres, que por acaso é um homem de origem indiana, creio eu, portanto ainda podemos fazer uma geminação com Londres, que é uma cidade que eu gosto muito e, portanto, temos aqui, podemos fazer uma geminação entre o nosso nós temos um primeiro-ministro, por exemplo, que é originário de Goa, não é? Quer dizer, temos, enfim, já falámos sobre isso aqui noutras alturas, não é? O professor Hernán Coissarol, o Gádor Amaral, enfim, tantos ilustres cirurgiões portugueses, enfim, tanta gente importante vinda de Eusébio, por exemplo, não é? Quer dizer, que é uma figura nacional, enfim, não é? Quer dizer, eu ia dizer acima de todas as outras, nos tempos que correm, lá está, é um sinal dos tempos, não é? Quer dizer, o Eusébio e a Amália, por exemplo, não é? Quer dizer, são sinais dos tempos, não é? Se daqui a 200 anos nós decidirmos, por exemplo, que o futebol, não é? E pelo caminho que leva ninguém sabe o que vai acontecer, mas imaginar que daqui a 200 anos se descobre que o futebol leva as pessoas a uma loucura tal que é um foco de violência, de racismo, de não sei o quê. Então vamos derrubar a estátua do Eusébio, passado 200 anos, não é? Apagando, que é disso que se trata, apagando a importância da história na época que retrata. Portanto, não é? Na época em que nós vivemos, o futebol é um fenómeno de tal forma relevante que leva a que o Eusébio tenha uma estátua, a que esteja no panteão, etc, etc. Agora disse isso, agora, se nós vamos daqui a 200 anos alterar tudo isto, ou 300, nós não estamos a atacar o Eusébio ou o futebol, estamos a atacar a própria história, não é? Quer dizer, alguém me dizia, e lia-se agora nestas coisas, que, por exemplo, o Tintin no Congo, que já falámos aqui, que é um clássico destas situações. Ora, se nós lermos o Tintin no Congo, ou se virmos o E Tudo o Vento Levou, quer dizer, mais uma aberração, não é? Quer dizer, isto nunca há de parar, não é? Quer dizer, nunca há de parar, porque isto está, começa-se a escavar e nunca mais se chega ao fundo, não é? É verdade. Se virmos essas situações, quer dizer, esses filmes, esses livros, essa banda desenhada, seja, essas estátuas, refletem um determinado tempo e um determinado contexto. Quer dizer, a coisa que nós mais aprendemos quando estudamos história é que não podemos analisar o passado à luz do presente, que devemos contextualizar, etc, etc. E depois temos estas coisas, não é? Que, por exemplo, eu falei aqui do caso do Winston Churchill. Ok, até conversei com um amigo meu em privado sobre essa situação, que me falava, e é verdade, quando se lê biografias de Churchill, etc., da contradição, não é, do homem visionário na Europa, porque viu a ameaça do comunismo ainda na guerra civil, russa, viu a ameaça do nazismo antes do que qualquer outro, e isso é de facto algo que, enfim, a história dirá. Dirá, não, já disse, não é? O quanto é que custou aquela neutralidade, aqueles brandos costumes, não é? Da França e da Inglaterra, enquanto Hitler fazia a sua caminhada, a sua galopada triunfante lá pela Alemanha, e foi o homem que previu a cortina de ferro, não é? Quando não se sonhava ainda com, numa altura em que ainda éramos todos mais ou menos amigos, não é? O Stalin e tal. Quer dizer, mas que, na verdade, em relação ao Império, tinha uma visão do século XIX, obviamente, não é? O homem que, na viragem do século, tinha 27 anos, quer dizer, foi formado numa visão em que, de facto, o seu mundo estava a desmoronar-se. Mas tudo isto, depois, estas pessoas estavam a manifestar-se, e Churchill dizia uma coisa interessante, dizia que na guerra a primeira vítima é a verdade, não é? Quer dizer, eu diria que nestes movimentos que se vivem hoje em dia, a primeira vítima são os moderados, não é? Quer dizer, falta gente que enquadra. Quer dizer, eu por dizer isto que estou a dizer, obviamente não estou do lado do polícia que matou o senhor, não é? Quer dizer, obviamente que não. E até é ofensivo relacionar uma coisa com a outra. Como é ofensivo Outra vez, eu lembro-me que há 15 dias, o Rocha Caneiros falava do chasseur, não é? os infiltrados violentos nas manifestações, mas, quer dizer, o que nós vimos, eu vi uma peça interessante que dizia que em Londres, confrontos entre os manifestantes e elementos da extrema-direita que protegiam as estátuas. Portanto, quer dizer, podia-se dizer assim, confrontos entre os manifestantes e pessoas que defendiam as estátuas. Não, será que se eu for a passar aqui na estátua do Prior Sardo, que está aqui no Jardim 31 de Agosto, e estiverem lá a vandalizá-la, e a dizer, meu caro amigo, o que é que o senhor está a fazer, acha bem o que está a fazer, ou não sei o quê, portanto, eu serei um fundamentalista religioso, não é? Porque protegi a estátua de um religioso, não é? De um clérigo da nossa terra. E, portanto, esta ideia do... Eu lembro-me aqui do burro em pé, justamente porque, enfim, seja mais bruto ou menos bruto, na verdade, havia ali muita gente, e isto é uma coisa que eu acho que é preocupante, porque há muita gente naquelas manifestações. É claro que há ali uma psicologia de massas, da turba, não é? Pronto, que vão, o outro vai e o outro também vou, e não és homem, não és nada, se não cortares a cabeça aqui ao fundador da cidade, ao Brado Simpsons, não é? Há um episódio que anda à volta disso, cortarem a cabeça ao fundador da cidade, porque de facto isto está tudo inventado, não é? Que estas coisas, isto é tudo gente muito progressista, mas isto está tudo inventado.
António Pinho, Manuel do Rocha Carneiro.
De facto, este também era um dos temas que eu acho que é muito relevante desta quinzena, e de facto a tragédia começa quando as pessoas começam a dialogar em termos de 140 caracteres do Twitter. O Twitter, eu, como toda a gente, tenho uma conta no Twitter, uma no Instagram, outra não sei o quê, outra não sei o que mais. Na realidade, já no Facebook pouco se conversa. O que as pessoas fazem é partilhar a conversa que outras pessoas tiveram. De vez em quando lá falam e rapidamente as coisas se tornam extremadas. Imaginemos no Twitter, em que a pessoa só pode fazer aquilo que antigamente se denominava mandar uma boca. Manda uma boca. E, portanto, quando nós temos, por exemplo, o homem mais poderoso do mundo, supostamente, que gosta de comunicar com o mundo, com os seus adversários políticos, com outras nações e com o seu povo, através de tweets, ou seja, traduzido em português era piu-pius, piu-pius, piu-piu, que é o que faz o passarinho, quer dizer, conversa de passarinho, é óbvio que o campo para os moderados fica muito reduzido, porque não é fácil falar a sério, seja de que assunto seja, em 140 caracteres. Esta questão das estátuas é muito interessante. É óbvio que sempre se ergueram estátuas e deitaram estátuas abaixo, tudo bem. Mas ao menos que haja uma razão. E que não colaboremos nestes processos de discussão na fragmentação do que é a nossa comunidade. Nós, portugueses, somos um povo que está aqui neste fundo do saco da Europa, que já foi muitas vezes compreendido. Não é preciso estar aqui a explicar, não é? O fundo do saco é onde todos os povos vieram parar, mais tarde ou mais cedo. E nós, segundo aí números variáveis, somos uma mistura de entre 15 e 20 povos diferentes. Todos aqui deixaram as suas marcas. Aliás, a coisa mais ridícula que pode haver no mundo é um português dizer: eu sou um português de raça pura. Os franceses da altura tinham a mania que havia os franceses da Argélia, os franceses da África subsaariana, mas depois havia os franceses a sério, os tais de Souche, os francos puros e duros, tinham vindo lá das estepes, etc. Mas nós portugueses não temos isso, não existe tal coisa. Os lusitanos, puros e duros, também já não eram puros e duros e mais, e não eram todos nossos, a maior parte eram na Espanha. Não é? A capital da Lusitânia, Numância, é para lá, para os lados de Madrid. Não é ali em Viseu, de certeza. E quando a gente diz, os lusitanos e tal, nossa de passados, aparece logo um espanhol ou um castelhano que diz, alto aí, também é meu. Pois também é. É verdade. Também é deles. Depois temos coisas interessantíssimas, sei lá, no Ribatejo e para o país todo. Há gente com o nariz um bocadinho abatatado e tal, o cabelo crespozinho, encaracoladinho, e uma cor de pele que mal vem um soprozinho de sol. Isto é uma linguagem literária, não é? Um sopro de sol, é uma brincadeira, mas quer dizer, vem um bocadinho de sol e lá ficam escurinhos e tal, bem bronzeados. Ah, que rico bronze. Essas pessoas todas acabam por ter origem em imensos escravos que vieram para Portugal no século XVI, no século XVII, para trabalhar nos campos de arroz, do Sado, do Soraya, etc. E que depois não foram assassinados, não foram deportados, não foram, foram misturados, não é? Portanto, em todos os portugueses há de haver um bocadinho de cristão novo, não é? Ou seja, uma boa dose de judeu. Há de haver um bocadinho de negro, uma boa dose de negro. Há de haver árabe, porque tivemos logo um primeiro rei que deu um exemplo de tolerância, que a maior parte das pessoas nunca se lembra disso, mas que é interessantíssimo. Na altura em que, quando se conquistava uma cidade, se matava toda a gente que lá estava dentro e se fazia a pilhagem da cidade, o nosso rei, Dom Afonso Henriques, que era um homem, não era um brutamontes analfabeto, não é? Vamos pôr assim, era um homem educado, de alto nível, não é? Por um homem que foi também muito ligado mais tarde aos templários, etc. O nosso rei, Dom Afonso Henriques, escreveu uma carta aos moradores da cidade de Lisboa, explicando que não tinham que se ir embora, a não ser que se quisessem. Não deixou os cavaleiros e os soldados cruzados assaltar a cidade no sentido de fazer a pilhagem. Ele conquistou a cidade inteira. Conquistou-a como um rei que quer ter súbditos e quer protegê-los e quer que eles trabalhem e sejam prósperos, porque a prosperidade dos súbditos é a prosperidade do rei. Ou seja, nós temos um passado. Primeiro que não nos temos que envergonhar, tem os seus pontos negros, como tem os passados dos povos todos. Eu acho que é profundamente ofensivo alguém pegar num pincel vermelho e pincelar a cara do padre António Vieira, da mesma maneira que na Bélgica pincelaram a cara do rei Leopoldo. Porque o rei Leopoldo é outra coisa. Usar a mesma tinta. A mesma tinta, pincelar o padre António Vieira, defensor dos direitos dos índios, e que de facto tinha uma visão, é verdade, que não é igual à nossa em relação aos povos africanos. Tudo bem, era assim na sua maneira de ver naquele tempo. Não andou ativamente a espicaçar ninguém, nem a fazer mal a ninguém, nem a cortar pescoços a ninguém. Calma aí. O senhor era uma pessoa de alto nível. Mas era neto, neto ou bisneto, de um negro ou de uma negra. Não é? Vamos lá ver, dos tais que tinham vindo para o Sado. Portanto, comparar e pincelar com a mesma cor o nosso António Vieira, com a mesma cor com quem em Bruxelas pincelaram o rei Leopoldo, o tal homem que é responsável por milhões de execuções e de mutilações de pessoas em África, é não perceber nada do que é que se anda a fazer neste mundo. E depois, e concordo, aqui não há volta a dar, não pode haver aqui o discordância nenhuma, não vou fazer, se o Pinho diz assim, eu, porque é ele que diz, vou ter que ser contra, não vou poder fazer isso, essa brincadeira, porque este é um assunto que não permite isso. Quer dizer, a ideia de que nós vamos agora encontrar um vestígio histórico e vamos destruí-lo porque não nos agrada, então tínhamos que destruir Conímbriga, tínhamos que pegar em bulldozers e destruir totalmente Conímbriga e o templo de Diana em Évora. Porque não, exato, não houve sociedade mais estruturalmente esclavagista do que a romana. E agora vamos dizer, tudo o que é romano, vamos lá destruir tudo porque lembra a escravidão. Não, senhor. E mais, e acho que é profundamente perigoso introduzir no discurso esta componente que algumas pessoas de esquerda e de direita fazem, no sentido de identificar comunidades dentro das comunidades. A comunidade portuguesa é uma. Em Portugal existe uma comunidade, que é o povo português, e que é de aspectos físicos diferentes e às vezes de origens diferentes. Mas aqui em Portugal só há uma comunidade. Porque se alguém se sentir de uma comunidade que não é esta, tem muito onde ir. E digo isto sem problema nenhum. O património histórico que têm os ciganos que vivem em Portugal há 500 anos é igual ao nosso. não se devia ter medo de falar destas coisas. Quer dizer, os ciganos são portugueses. Vivem aqui há 500 anos, por amor de Deus. Então não haviam de ser portugueses. São portugueses, sim, senhor. Mantêm características diferentes. Tudo bem. Mas são parte desta comunidade. Ou então não estariam sob a égide da nossa Constituição. O que define qual é a comunidade portuguesa é a nossa Constituição e é o direito de cidadania. Ponto final. Quando as pessoas começam agora aí, ai, tal é a comunidade africana, depois tinha que ser a afro-guineense, a luso-guineense, luso-cabo-verdiana, luso-santomense, luso-angolana, não é? Quer dizer, tínhamos que depois fazer as várias variantes, não é? De tudo, e andaríamos aqui todos sempre preocupados. Não, cada português tem que estar coberto e protegido pela Constituição. Ponto final. Tem os seus direitos garantidos à luz da Constituição. Ponto final. Se agora querem inventar, por fins que eu nem percebo muito bem, tensão social, é uma parvoíce absoluta. Eu, nos anos 60, mas não é no fim, no princípio dos anos 60, estudei num colégio em que aí 10%, 5, 10% dos estudantes eram negros, ou pretos, como se dizia naquela altura, que tinham vindo da Guiné e tal, e estavam no internato, naquele colégio, no meio do Ribatejo, onde não havia ninguém preto. Nunca se tinha visto um negro, nunca se tinha visto um preto. Eu estou a usar as duas palavras porque isto é uma confusão danada. Agora uma pessoa nem sabe qual é a palavra que pode usar. Não interessa, é só para efeito de identificação. E conviviam neste colégio, que não era muito pequeno, 600 ou 700 alunos, toda a gente. Criados, pequeninos, ali de 5, 6 anos, na escola primária, na pré-primária, por aí fora. Não havia problema nenhum. Nunca me lembro de ver ninguém à pancada, os mais clarinhos contra os mais escuros. Aliás, tive o privilégio de comer amendoins que não eram torrados. Quanto aqui esta está. É engraçado. Eu percebi logo, muito, muito novito, que havia uma vantagem em conhecer gente que vinha de outros sítios. Os pais mandavam-lhes uns pacotes com amendoins. Amendoins e outras coisas lá, farinha de pau, aquelas coisas. E os amendoins não eram torrados. Basicamente pareciam secos, mas pareciam um feijão que tinha sido inchado para cozer, mas depois tinha tirado a casca e tal. E tinha um gosto assim meio esquisito, porque eu estava habituado aos amendoins torrados e salgados. Adorei aquilo, não é? Portanto, foi o meu primeiro contacto assim com uma comida exótica. Amendoins, mas sem ser salgados. Portanto, nós em Portugal temos uma grande experiência de lidar com... Não é nem é de lidar, é de sentirmos que somos todos parte de um grupo, sendo todos diferentes. Pronto. Sendo todos diferentes. Então é preciso andar aí com uma bandeira a dizer, ah, eu sou mais escuro, eu sou mais claro, eu sou mais assim, eu sou mais assim. Não. Tem a cumprir todas as leis. Se há uma autorização para construir, toda a gente tem que ter. Não é depois uns poderem fazer o que lhes apetece e outros não poderem. Porque aí, a dada altura, constroem-se, às vezes pela cobardia dos próprios agentes políticos e de outros, constroem-se guetos para as pessoas que são um pouco diferentes. E esses sim podem. Podem, devem, deixá-los lá estar, que estão com os outros, e às vezes a maioria cria problemas a montante, não é? A jusante, não é? Começamos por dizer, deixá-los lá estar, que estão sossegados, isto é outra gente e tal, e depois à altura aquela outra gente deixa de estar sossegada lá no sítio onde estava, e vai aumentando o número e vem cá. É preciso, custo custar, tratar toda a gente sob a lei, sob as regras, que obrigado toda a gente a obedecer às regras, a que todos cumprem. E depois a cor da pele, isso logo se resolve, porque não é um problema no nosso país. Baralhar Portugal com os Estados Unidos é uma coisa quebrada aos céus. Quer dizer, nós estamos a falar de polícias nos Estados Unidos treinados para viver uma vida de medo. Porque enfrentam um povo em que cada pessoa pode ter uma metralhadora, uma arma de assalto, escondida às costas. Quer dizer, não se pode ter polícias normais quando se tem um povo assim, em que há 40 ou 50 mil mortos por arma de fogo por ano. Quer dizer, 50 mil mortos. E depois, ainda por cima, 20 e tal mil são suicídios. Nos Estados Unidos, as estatísticas... Se começarem a procurar na internet as estatísticas sobre as mortes pela polícia, quantas pessoas... A polícia mata 200 ou 300 afro-americanos, que já diziam um termo racista, mas pronto, que os próprios afro-americanos usam para se autodefinirem. Mas também mata uns 500 ou 600 supostamente caucasianos, porque eles já nem sabem onde é que vão ir buscar os termos, não é? Em vez de dizerem o senhor John Smith e o senhor Jeff não sei o quê, começam a atribuir-lhes a cor, não é? Tem que ter um crime na testa a dizer a cor, não é? Sendo o ser humano de uma panóplia infinita de cores, não é? Andamos agora a carimbar a cor, é mais... E um indivíduo que seja filho de uma senhora mexicana e de um senhor negro, é afro-latino-americano. Quer dizer, isto é uma confusão danada, é uma parvoíce, não é? Mas os tais caucasianos morrem também em grande número, não é na proporção certa. E depois atribui-se também à cor muito do que não tem a ver com a cor. Há coisas que têm a ver com a cor e outras têm a ver com a pobreza. Não é? Então há coisas que têm a ver com a pobreza, com a exclusão das pessoas. Então se nós tivermos as pessoas num bairro, em que essas pessoas desse bairro têm que trabalhar todos os dias para comer todos os dias, que é a definição do mais básico que há. Se de repente nós enclausuramos essas pessoas, fecha tudo o que são os trabalhos ocasionais, e bem, o que é que as pessoas têm que fazer? O ser humano, acima de tudo, tem uma obrigação de sobrevivência. Portanto, temos que nos pôr sempre na posição dos outros. Agora, ir lá partir as estátuas e deitá-las abaixo, é um daqueles atos de parvoíce que dá de vez em quando ao ser humano.
E há um racismo. Depois há o que fomenta este tipo de atitudes, não é? Quer dizer, porque fala-se muito do racismo num determinado sentido, não é? Mas depois não se fala no sentido oposto, não é? Quer dizer, e não terá havido, não há polícias afro-americanos, não é?
Então, basta pensar que há imensa gente, por exemplo, em Ilhavo, que não gosta de Aveiro. Então não há. Não gosta de Aveiro. Outros em Aveiro dizem, Ilhavo, não sei o quê. Então são duas terras encostadas uma à outra. Não há diferenças, digamos, de tipologia, fisionomia, etc. Ah, mas as pessoas sabem. Tipo de Aveiro. Então... Isto é básico do ser humano.
E aquilo que já falámos aqui noutros programas, e que eu acho, eu ainda recentemente estava a ler e falei aqui da outra vez, do livro do Jaime Nogueira Pinto, que fala dos bárbaros e iluminados. Quer dizer, há muito esta ideia agora, não é? Que fala, não, é mesmo o título do livro, Bárbaros e Iluminados, que pretende explicar esta ideia, que já vem, não é de agora, obviamente, das utopias. Quer dizer, há sempre. E se nós virmos bem a contradição, que as pessoas que defendem estes oprimidos colocam-se elas próprias num plano superior aos outros. Portanto, são os tais iluminados perante os outros que são os bárbaros. Não é? Quer dizer, quem não sei quem não respeita os direitos LGBT, turbo, GTID, não sei quê, por aí fora. Ora, é um bárbaro. Não é? Eu sou o iluminado, porque eu respeito. Ora, quando se fala tanto, eu até tinha aqui outra situação que tinha a ver também com isto. Eu recentemente vi uma série que eu adoro, eu nem sou muito de séries, porque as séries dão muito trabalho, não é? Tem que se ver muitas vezes, e depois demora muito, e depois não esquece, e não sei o quê. É verdade que agora é mais fácil, agora com esta coisa dos streamings é mais fácil nós vermos sempre que queremos. Mas mesmo com a box aquilo perdia-se sempre o controle, não é? Ao fim de dois episódios já não havia paciência para ver. Mas há uma série que eu adoro, uma série que adorei, foi uma série israelita, Falda, é? Que eu não conhecia, e os israelitas também não tinham conhecimento disso. É? Israel é, ao que parece, uma potência na produção de séries, inclusivamente para os Estados Unidos e não sei o quê. Há séries que conhecemos que são versões americanas, digamos assim, de originais israelitas. Claro, é uma série que entra num caminho complicado, que é o conflito israelo-palestiniano, mas pelo que eu vi, e até li sobre isso, enfim, fica aqui a recomendação, chama-se Falda, não é? Quer dizer, caos em árabe. Enfim, se a pessoa vir aquilo, e eu confesso que é um tema que não conheço aprofundadamente, vejo ali violência, obviamente, violências, abusos de autoridade, etc., de parte a parte, de parte a parte, que me parece que deve ser o que andará mais perto da realidade. Mas chamou-me ontem a atenção o site do Bloco de Esquerda, o site que chama esquerda.net, acho que é esquerda.net, não sei o quê, faz o olhar imperialista de Falda na Netflix. E bem por ali fora, não é? Estamos a falar de uma série que eles próprios dizem isso na sua peça, classificada pelo New York Times como a 8ª melhor série internacional da década. Portanto, estamos a falar de uma série de topo a nível mundial. Mas depois tem uma extensão de crítica à série, por ser racista, por se fomentar a violência, etc, etc, para um olhar machista, portanto, sobre as mulheres. E assim, na verdade, quando se vê esta série, eu por acaso fiquei curioso e vi algumas séries israelitas depois desta, precisamente, e é feita uma... Se há coisa que chama a atenção, é a diferença do papel da mulher numa cultura e na outra. Coisa interessante que, recentemente, enfim, até motivado por esta questão das séries, as mulheres israelitas desempenham papéis frequentemente de chefia das polícias, militares, ministras, etc. E eu não sei como é que um partido, por exemplo, é verdade que a questão é muito mais complexa do que isso, é verdade, mas como é que um partido que, enfim, defende as minorias, é contra o sexismo, etc., etc., consegue encontrar, se há série onde, ou se há realidade onde este papel da mulher é tão gritantemente oposto, por exemplo, uma coisa que eu também, e não quer dizer que isto seja uma coisa positiva, obviamente, não é? Mas a convivência, o facto das mulheres beberem álcool, etc., constantemente, quer dizer, eu vendo aquilo de fora, quase me parecia, se eu fizesse aqui uma interpretação tipo este esquerda net, uma coisa, é ver um significado em cada momento, não é? Em cada coisa um significado, diria que aquilo era feito de propósito para mostrar que em Israel as mulheres têm a liberdade e no outro lado não. Portanto, não sei. E ainda sempre à volta disto, Rogério, só para concluir, que vem por aqui abaixo, isto, eu partilhei isto no Facebook e é uma coisa que de facto faz sentido, porque é uma coisa de tal forma estruturado o artigo, que depois termina, depois fala de outras situações, do Kevin Spacey, do assédio sexual, do não sei o quê, e depois termina, portanto, um filme do Roman Polanski, que é um apelo feminista ao boicote ao Roman Polanski, porque teve aquele caso, não é? Que há uns anos, enfim, que anda aí. Portanto, esta dificuldade em separar, para já, o que é ficção do que é realidade, que eu acho que é logo uma ofensa. Eu acredito verdadeiramente nas pessoas, não é? Porque acho que elas destrinçam o que estão a ver, não é? Se eu estou a ver uma série, eu tenho que destrinçar o que é realidade, do que é ficção. Eu tenho que ter capacidade para perceber que aquilo é uma série. Mas depois, e isto é uma coisa muito longa, e conclui assim. Fala aqui de uma série apelo a boicotes, etc., por ser israelita, por ser não sei o quê, e então, não sei o quê, a liberdade de expressão, dizem nos Estados Unidos, é protegida. Mas essa proteção não se aplica à justificação ou incitação a ações ilegais iminentes. Portanto, quem vê, não é? Quem vê aquela série vai ficar incitado a sair dali e a matar os árabes todos que lhe apareçam à frente. Quer dizer, que é uma coisa. É fazer pessoas completamente imbecis. E depois termina, além, claro, não é? Do olhar da mulher, não sei o quê. Mas termina com esta coisa. E era aí aqui que eu queria chegar, dos tais burros em pé, não é? Que diz assim: é tempo de obrigar a ficção estatal a prestar contas. Portanto, há uma relação entre aquilo que é o meu pensamento e aquilo que eu quero obrigar a ficção estatal, os Estados, a tomarem medidas. Portanto, isto é uma coisa perigosíssima. Portanto, da gente que defende as liberdades todas e mais algumas, não é? De facto, esta coisa do proibir, inverteu-se completamente. É? Quer dizer, o Rocha Cabrera mais tempo do que eu, obviamente, mas o proibir, proibir, está completamente invertido. Não é? Quer dizer, é o meu. Isto é o perigo.
Atenção aí.
É o perigo de estar em casa.
Pinho. Isto leva-me sempre
é esse incitamento. E atenção, isto é gente com poder. Nós estamos a falar no site de um partido. Nós estamos a um partido que até já governou em Portugal. E, portanto, e acho que ainda governa mais ou menos, não sei, não é? Pelo menos ainda dá para permitir que o Ministro das Finanças transite diretamente para o Banco de Portugal. Não é? Quer dizer, enquanto a Inglaterra se abre um concurso internacional, atenção, aliás, há um português que já desempenhou funções importantes no Banco Central Inglês, não é? Abre-se um concurso internacional para ir à procura do melhor. Em Inglaterra, o Ministro abre um concurso. O ministro, em Portugal, o ministro vai para o banco.
Portanto, é muito mais prático.
É mais estável, dá menos trabalho.
Exato. Temos que reconhecer que é muito mais prático.
8 minutos para as 8 horas.
Exato. Mas eu tenho direito até às 8h05.
É como na bola, os descontos.
Assim seja.
É o minuto da Europa. Não, quer dizer, isto na verdade, nós acabamos por recorrentemente acabar por citar o homem mais brilhante do século XX a analisar estas coisas, que mais não era que o George Orwell. É ir ler constantemente o 1984, quem ainda sabe ler, que vá lendo, porque, enfim, não vale a pena, não vou dizer que não vale a pena ler mais nada, senão fico como aquele, como é que era, aquele sultão, aquele muçulmano que chegou à Biblioteca de Alexandria, não é? E disse... E mandou queimar aquilo tudo, não é? Porque se diziam o mesmo que o Corão dizia, não era preciso tantos, e se diziam qualquer coisa diferente, era porque era tudo falso. Então, queimei lá a biblioteca, não é? Quando as forças muçulmanas há séculos conquistaram Alexandria. Não vou dizer isso, não é? Basta ler o George Orwell e não é preciso ler mais nada. Mas faz bem, de vez em quando, ver aquela ideia de quem reescreve o passado domina o presente e quem, ao fim e ao cabo, controla a descrição do presente, controla o futuro. São tudo ideias. Quem controla a linguagem, quem policia a linguagem. Não é? Se nós formos ver, hoje em dia, vivemos todos numa linguagem de muito pobre, de adjetivos muito pobres. As coisas só são espetaculares. Parecemos quase o Trump, não é? Esta administração está a fazer um trabalho espetacular, absolutamente fantástico, a economia nunca teve melhor e tal. Não é? E não interessa, e acredita que basta repetir aquilo. E curiosamente dá resultado. Se disserem estas coisas simplesinhas e tal, e as pessoas ouvirem e quiserem ouvir. Mas, enfim, não temos muita volta a dar em relação a isto, a não ser insistir em nunca responder também por monossílabos e por uma só palavra e por duas ou três. Hoje, aliás, é um dia muito interessante, do ponto de vista de efemérides, é muito interessante sob vários pontos de vista. Há três, eu tinha trazido três grandes ideias, agora para o fim do programa. Uma é, de facto, a comemoração dos 80 anos do discurso, da comunicação ao país, digamos assim, que o de Gaulle fez há 80 anos, a incitar os franceses a resistirem à ocupação nazi. E, portanto, é considerado o dia da resistência francesa e que, de facto, é uma data importante dizer que as derrotas são só coisas temporárias e que as pessoas têm o direito de continuar a lutar e a lutar por aquilo que é seu, pelos seus valores, etc. E, portanto, é uma data que eu gostava aqui de assinalar. Depois temos duas outras interessantes. Uma que é, hoje é o dia do médico, não é? Aquela pessoa com quem nós vamos ter quando estamos aflitos. Não é? Quando estamos aflitos. E não sei se foi de propósito, senão...
O presente foi a final da Liga dos Campeões.
Exato. Temos, portanto, essa polémica agora. Não é de que se é preciso mais médicos em Portugal ou não. Se vão ser bem formados se houver mais. Se o prémio é a Liga dos Campeões ou não. E aí... Eu vou, não vou falar da questão do futebol, vou só. Eu não, Às vezes sou como o Pinho também, tipo, não, sou é tipo anarquista, quer dizer, está no governo, então sou contra. Mas é um bocado, às vezes, a minha maneira de pensar. Mas neste caso, é preciso saber que Portugal, de repente, teve 2 ou 3 meses de rendimento zero de 30% da sua economia, que era o turismo. E eu percebo a ansiedade que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e toda a gente tem de que finalmente venha alguém para ir gastar dinheiro outra vez, não é? E dar essa ideia, pronto, de que o país é seguro, venham lá os tais barbas do Norte, mas tragam bastantes euros para beber uns copos aqui no Algarve. Eu percebo essa necessidade, essa vontade, e é verdade que se a situação do nosso país no que diz respeito à pandemia não é tão má como noutros, muito se deve aos nossos, como se diz agora, técnicos de saúde. Eu prefiro dizer aos médicos, enfermeiros e todos aqueles que... Mas agora gosta-se mais de dizer técnicos. Houve um tempo em que alguém queria que nós fôssemos operários da educação e tal. Também era uma coisa engraçada. Mas, curiosamente, não tendo vencido nessa denominação, temos hoje escolas que parecem fábricas. Mas pronto, isto era uma conversa até engraçada um dia de termos. Mas, o dia do médico, é óbvio que o sucesso na luta contra esta pandemia, este sucesso que tivemos até agora, se pode transformar ainda numa tragédia, nunca se sabe, também não é só uma grande vitória dos médicos. É também uma grande vitória da contenção dos portugueses a manterem-se em casa, a obedecerem às indicações que as entidades lhes têm dado, a serem prudentes, a porem as suas máscaras, a lavarem as mãos, a irem, manterem uma distância de segurança. Portanto, esta é uma grande vitória coletiva. E, de facto, só essa vitória coletiva é um prémio para toda a gente. Porque também é óbvio que não é no momento em que o Estado deve estar... Outro dia o Centeno disse que tinha encontrado um papelinho num cofre no Ministério das Finanças, lá sobre o Banif e tal, mas que os cofres que há no Ministério das Finanças estão todos vazios. Eu acredito, ninguém já guarda dinheiro em casa, o Ministério das Finanças terá um American Express, uma coisa qualquer assim, não é? Estou a brincar, não é? Isto é uma tentativa de ironia, mas não, se calhar não sabe muito bem. Mas quer dizer, esta ideia de que a glória pelas vitórias de um povo são só de um grupo... Também não me agrada. Eu acho que são, como diz o Partido Comunista sempre, do nosso povo. Há os trabalhadores, há o nosso povo, e é o nosso povo que, de facto, está a encontrar estas soluções, estes sacrifícios, estas restrições, que são sacrifícios grandes num povo que gosta de se abraçar, de dar beijos à avó, de dar abraços aos amigos, e bacalhauzadas, e palmadas nas costas, e passar horas a falar em cafés. Nunca nenhum de nós pensou que ia passar estes meses assim. Estamos a fazer este sacrifício, por nós, claro, porque toda a gente tem medo de que aconteça qualquer coisa, mas também pelos outros, e todos uns pelos outros. Eu acho que, em certa medida, aquilo que está a acontecer, do ponto de vista do comportamento social, apesar de algumas exceções, é um exemplo bonito de que nós somos uma comunidade, não é? Estamos todos aqui a proteger-nos. E, de facto, é curioso que eu fui à procura de dados, por causa de ter ouvido o bastonário da Ordem dos Médicos a dizer que não era preciso mais médicos em Portugal. E nós temos todos esta intuição de que faltam. Não sei porquê, toda a gente tem esta... Ah, não há médicos que cheguem. Pois, eu queria uma consulta de oftalmologia só para daqui a 6 meses e tal. Portanto, temos a sensação de que faltam. Depois temos, às vezes, também a sensação de que de manhã estão no hospital e depois têm que ir para uma clínica não sei de onde, ou seja, é como os professores antigamente a acumular funções em que, no tempo em que não havia professores que chegassem, não é? Eu lembro-me que no ano de 74, 75, a dada altura, eram oferecidas acumulações a professores do primeiro ciclo porque não havia ninguém que chegasse para as turmas que havia, porque rapidamente se tinha dito que era preciso turmas mais pequenas e não havia professores. Então havia professores a ganhar 2 ordenados. De manhã trabalhavam com uma escola e de tarde iam a outra e depois ganhavam mais qualquer coisa. Nós temos sempre esta sensação, não é? Depois a seguir fizeram-se imensos professores e agora dá-se um pontapé numa pedra, aparecem 5 ou 6 e há não sei quantos mil desempregados. Pronto. Nós temos esta sensação em relação aos médicos. Mas depois vendo as estatísticas, o que é que eu observei? Que de facto os números não dizem isso. Dizem que somos um dos países com mais médicos por cada 100 mil habitantes. somos um dos países, talvez o sexto ou o sétimo, ou o oitavo, com mais profissionais de enfermagem por cada 100 mil habitantes. Estatísticas, talvez, 2017, 2018, 2016, estas estatísticas nunca são de ontem, não é? Mas pronto, dão-nos esta ideia. Aquilo que nós notamos é que, o que eu consegui encontrar de estatística, é que há uma má distribuição das pessoas. E, principalmente, há uma grande falta de especialistas em certas especialidades. Isso é uma coisa, há uns quadros bastante complicados e grandes e tal, é de ler isso com mais atenção e ver com mais calma. Pode ser que no próximo programa vos diga qualquer coisa. De qualquer modo, aí está um caso em que a política de igualdade de género está absolutamente, pelo menos nestes dois géneros tradicionais, não é? Quer dizer, não vou falar do género como ele é entendido hoje. Os dois géneros históricos, não é? Existe, de facto, já uma grande justiça e equidade entre os dois géneros, sendo os homens já são maioritários numa ou duas especialidades. Exatamente. Daquelas que não são bem para senhoras, não é? Como se é antigamente. Não deixa de ser curioso que as pessoas todas querem igualdade, mas depois é só até um certo, até um certo ponto. Porque, pronto, a natureza e os seres humanos são assim. E então, o terceiro, digamos, efeméride que eu acho interessante e que lança a minha música, mas Chupinho, antes do Fernando pôr a música, eu acho que o Pinho pode também, e deve, comentar alguma coisa que queira. Mas para eu lanço a música, mas o Fernando não a põe. O Pinho comenta aqui estas coisas se quiser e depois.
Muito breve.
Vamos. Hoje é outro dia importante porque também comemoram-se os 10 anos da morte do José Saramago. José Saramago, que com a sua idade avançada, tinha aquela cara sempre em ponto morto, assim, o ar de uma pessoa um pouco seca, austera e tal. E eu partilho um pequeno episódio, aí, sei lá, 8 ou 9 meses, talvez, antes da sua morte, eu estava exatamente na Azinhaga, a terra dele, que fica ali encostadinha à Golgã, à beira, pertinho do Tejo, relativamente perto do Tejo, e estava lá com os amigos a almoçar num restaurante, que acho que até já fechou há muitos anos, e já conhecíamos o dono e a senhora e tal, e o senhor disse, na sala ao lado está o José Saramago. Ah, está. Está ele, a mulher e o chofer. Ok, muito bem. Ok, ninguém lá incomodou o senhor, deixá-lo estar sossegado. E a haver uma inauguração de uma rua, Pilar del Rio, e lá qualquer coisa na biblioteca. Mas era a festa da terra. Vamos todos, era um grupo aí, 10, 12 pessoas. Vamos a sair do restaurante, e quem é que está a sair por uma porta lateral, também para aquele grande átrio, tipo jardim desse restaurante rural? O Zé Saramago, com a esposa e o chofer. Um amigo meu, que é da Golgã, pergunta-lhe, vai descarada, mas educadamente, com ele, e pergunta se ele não se importava tirar uma fotografia com o grupo. E o senhor, com o melhor dos sorrisos e a maior das simpatias, veio ter com a rapaziada e tirou-se ali uma fotografia de grupo, toda bonita, pá, com ele relativamente sorridente, porque ele não era uma pessoa muito sorridente. E, portanto, tivemos ali a prova de que às vezes quando se chega a uma certa idade tem-se aquela cara muito austera, mas é só porque as rugas e a cara estão um bocado a descair, não é? Quando a pessoa se ri, a coisa torna-se diferente. Então, 10 anos da morte de Saramago, e morreu também, há pouco tempo, eu assinalei com uma música, o Pedro Barroso, que era dos Riachos. Ora, os Riachos é uma terra também ali perto, entre o entroncamento e Torres Novas. Há uma terra chamada os Riachos, onde antigamente havia um apiadeiro, os caminhos de ferro. Então, o Pedro Barroso tem uma canção que é baseada num poema do Saramago e que se chama Nasce Afrodite Amor, Nasce o Teu Corpo. Depois do Pinho comentar alguma coisa que queira, não sei, desde que não ataque muito aquilo que eu disse, não tenho direito a responder. O Fernando depois passará à música.
Com certeza, para fechar o programa.
É só para encerrar, até... Enfim, aqui ainda na linha do burro em pé, embora, claro, com muitas aspas, esta coisa E o Rocha Carreira, eu confesso, não tinha essa, não sabia que era o dia do médico, etc. Mas esta associação, quer dizer, do prémio, não é? De ser o prémio aos profissionais de saúde, deve ser também uma espécie de novilíngua, não é? Quer dizer, para não distinguir os médicos dos enfermeiros e tal, e portanto os profissionais de saúde. Ontem, enfim, é absolutamente extraordinária a cerimónia, não é? Estamos a falar de uma final à porta fechada e tal, quer dizer, que justifica Presidente da República, Primeiro-Ministro, uma cerimónia daquela natureza, Presidente da Assembleia da República, creio eu. Portanto, estamos a falar de uma coisa de Estado, não é? Algo que todos sabemos que foi uma situação de recurso, uma situação, enfim, que num momento destes, não é? Num momento destes, em que Portugal atravessa, de facto, acho que era isso, quer dizer, uma crise brutal, não é? Enfim, resultante também desta situação que vivemos, onde, infelizmente, as notícias se tornam preocupantes a cada dia que passa. A cada dia que passa. E essa é a triste realidade. Fala-se, não é, com uma concentração enorme na área de Lisboa, que é justamente a área do país onde há mais mobilidade, onde há mais entra e sai. Quer dizer, não sei muito bem, é mais fácil fechar Ovar, é verdade. É mais fácil fechar Ovar do que Lisboa, ou Louros, ou uma coisa desse género. Mas a coisa começa a ficar um bocado concentrada. Depois esta questão dos lares, neste, e sempre tens a andar aqui a reabrir o Covid, mas neste conjuntura, quer dizer, eu acho que é quase ofensivo, e aliás há vários profissionais, há vários técnicos de saúde, profissionais de saúde, hoje a reagir, porque de facto as pessoas precisam de condições, precisam, esta ideia de haver médicos a mais, mas é a questão corporativa das universidades. Quer dizer, é de facto, é complicado de compreender, de facto. O Rocha já deixou aqui uma série de questões que é um bocado complicado de compreender. Não acho que aqui não se coloque tanto a questão da concorrência, não é? Às vezes fala-se da ordem dos engenheiros, da ordem dos advogados, já somos muitos, isto já não dá para dividir por mais. Ora, mas nós sabemos que os médicos são, numa primeira fase, esmagadoramente absorvidos pelo Serviço Nacional de Saúde, não é? E, portanto, eu não sei se é 100%, mas não há de andar longe disso, não é? Pois podem é acumular, mas não há de andar longe disso, não deve haver nenhum médico que não tenha trabalhado no Serviço Nacional de Saúde.
Não, mas Opinho, só uma coisa. Há uma contradição engraçada, que é haver as faculdades de medicina e, portanto, as universidades em que elas estão integradas, preocupadas com a questão da empregabilidade dos seus licenciados e dos seus formados, quando, na realidade, não se importam, como costumava dizer o Marinho Pinto, a dada altura, não é? De fazer um advogado para cada 200 portugueses, como se fôssemos um povo que estivesse em conflito constantemente, e não se importam nada de dar à manivela e produzir mais não sei quantos mil professores sabendo que ficam desempregados, etc. Não deixa de ser curioso haver aqui uns dois pesos e duas medidas, que é as instituições de ensino superior preocupadas com a empregabilidade dos médicos, quando, na realidade, nenhum médico formado vai ficar sem emprego, porque se não for aqui em Espanha, se não for em Espanha, na Rússia, se não for na Rússia, na Nigéria, seja lá onde seja, não é? Sabemos que é uma profissão que tem sempre.
À partida, a universidade quer clientes, quer alunos, não é? Depois, claro. Se é emprego ou não, o problema já não é da universidade.
Mas por isso é que eu acho que há aqui uma contradição com esta preocupação, não é, dos diretores dessas escolas, com numa circunstância. Mas isto não tem mais nenhuma leitura, é só o que eu estou a dizer. Portanto, não estou a dizer outras coisas, não é? Não quero aqui confusões. Quer dizer, acho que, neste caso, estão preocupadíssimos com o que é que vão fazer os seus formandos, mas noutras áreas profissionais, pô, tanto lhes faz como lhes fez. Não sei porquê, talvez merecesse também uma atenção, não é?
Até porque, por princípio, a pessoa pode querer tirar um curso,
ponto final. E não querer trabalhar. E ponto final, claro. Como, aliás, houve aquele caso...
Assim devia ser, não é? Assim devia ser sempre.
Houve aquele caso curiosíssimo de um norueguês com 80 e tal anos que se candidatou a um curso de medicina e a universidade não o queria aceitar porque o senhor tinha 80 anos. E ele meteu-se em tribunal. E o tribunal...
E bem.
decretou que, como não havia limite de idade para a vida dos noruegueses, ninguém era eutanasiado contra a sua vontade a qualquer momento, a universidade não tinha o direito de dizer que, por ele querer começar a estudar aos 80 anos, não tinha direito. E o senhor pôde começar. Como é óbvio.
Mais facilmente fazia um crédito no banco, desde que tivesse um bom seguro de saúde, um bom seguro de vida.
Vamos então encerrar o programa. Está na hora.
Aqui eu vou dar aqui munições ao Rocha Carneiro. Há uma contava-me uma história e acabamos. Uma senhora que morreu com 90 e poucos anos, 94 ou 92, e depois os herdeiros, não é? Foram aquelas coisas, tratadas das partilhas, e então tinha uma aplicação no banco há 10 anos. Atenção. Portanto, o banco fez uma aplicação à senhora com mais de 90 anos por 10 anos. Portanto, a esperança, temos que ver pelo lado positivo, não é?
É a última pessoa a morrer.
Exatamente, é a última a morrer, exatamente.
Rocha Carneiro, fechamos então com a sua sugestão musical.
Exato, obrigado.
Assim termina o programa. O Falar Claro estará disponível em podcast em terranova.pt daqui a poucos minutos. Agradeço ao Manuel Rocha Carneiro e ao António Pinho. Voltamos dentro de 15 dias, uma quinta-feira, depois das 19. Até lá.
Ao princípio é nada, um sopro apenas, um arrepio de escama, um perpassar de sombra, como de nuvem marinha que se esgarça nos radiais tentáculos da medusa. Não se dirá que o mar se comoveu e que a onda vai formar-se deste frémito. No embalo da água oscilam peixes e das algas as hastes serpentinas, à corrente se dobram como ao vento as searas da terra e as crinas dos cavalos. Entre dois infinitos de azul a onda vem toda de sol, vestida e rebrilhante, líquido corpo de reflexos cegos. E da terra o vento corre para ela, tal o macho cioso para a fêmea aberta, transportando consigo o pólen das flores. Fecundada a onda rola agora trovejando na corrida para o parto que a espera, no leito de negras rochas que na costa se adorna de mil vidas fervilhantes. Mais alto ainda as águas se suspendem no segundo final da gestação imensa, e quando num furor de vida que começa a onda se despedaça no rochedo, envolve o singe, o aperta e dilacera da branca espuma do sol e do vento que soprou, dos peixes, das flores e do seu pólen, das algas trêmulas, do trigo e dos braços da medusa e das crinas dos cavalos, do mar da vida toda, nasce Afrodita, amor, nasce o